Sejam muito bem-vindos ao programa Envision, programa do projeto Envision, que pretende partilhar e divulgar os principais outputs do projeto, focado na avaliação ambiental, sustentabilidade do território e transformação urbana. Eu sou a Maria da Luz e hoje vamos falar sobre governação local e temos connosco o professor Filipe Teles, co-investigador principal do projeto Envision. Filipe Teles é professor auxiliar no Departamento de Ciências Sociais, Políticas e Territoriais da Universidade de Aveiro, onde leciona cursos nas áreas de Políticas Públicas e Ciências Políticas, e é pró-reitor para o Desenvolvimento Regional e Políticas Urbanas na Universidade de Aveiro. É doutorado em Ciência Política e membro da Unidade de Investigação sobre Governação, Competitividade e Política Pública, GovCop, onde tem desenvolvido a sua investigação centrada nos temas da governação e administração local, reforma territorial, liderança política e inovação. É membro da Associação Portuguesa de Ciência Política, da Associação de Estudos Políticos do Reino Unido, da Associação Internacional de Ciência Política e é atualmente presidente do Conselho Diretivo da Associação Europeia de Investigação Urbana, EURA. Caro professor, seja muito bem-vindo e muito obrigada por estar aqui connosco hoje.
Muito bom dia, muito obrigado pelo desafio.
Sei que tem estudado as questões da governação local. Em 2018, como parte do livro publicado de Qualidade da Governação Local em Portugal, publicado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, criou o Índice da Governação Local em Portugal, que permitia avaliar a qualidade da governação em Portugal. Agora, em 2022, qual é o retrato que se pode fazer da governação local em Portugal?
Primeiro, só uma nota. Esse foi um projeto de que fiz parte de uma vasta equipa, não era apenas eu e não era só a Universidade de Aveiro, incluía outras instituições, e foi uma iniciativa com o apoio da Fundação Francisco Manuel dos Santos que permitiu, de facto, procurarmos identificar o que seriam dimensões relevantes para avaliar a qualidade da governação local. Ele não promove um índice, a ideia final não era essa, era identificar, de facto, o que seriam condições, dimensões relevantes para avaliar a qualidade. E, nessa medida, eu diria que nestes 3-4 anos que passaram, até por razões de contexto muito, muito óbvias, não seria expectável que hoje a avaliação que fizéssemos, usando as mesmas dimensões, tivessem resultados muito diferentes do que aconteceram na altura com os dados recolhidos. É claro que a maior parte deste tipo de trabalho o que nos permite é fazer uma fotografia muito rápida do que são algumas destas características que nós associamos à qualidade da governação. E fotografias que dependem sempre dos dados disponíveis e, portanto, era muito difícil hoje, primeiro, encontrar grandes diferenças, diria, não tendo testado isto, mas ainda assim, com as mudanças que se avizinham, é muito provável que haja sinais interessantes de alteração de alguns dos padrões de qualidade da governação local em Portugal.
O que é que espera que se altere neste futuro
próximo? Avizinham-se notícias já anunciadas. Uma é da concretização já este ano de algumas das transferências de competências para os municípios em várias áreas, mas mais do que isso, a discussão que se vai iniciar nesta nova legislatura do possível aprofundar da descentralização, incluindo também uma dimensão importante desta discussão que tem a ver com a possível regionalização em Portugal. E isso vai alterar, pode alterar de forma muito significativa o panorama, o mapa, as competências, a forma de governar ao nível local, com este redesenho institucional. Isso obrigará a um olhar mais tarde, daqui a alguns anos, novamente para estas dimensões de que há pouco falávamos.
Exato, isso é um bocadinho de encontro à pergunta que eu tinha aqui pensada sobre esta reforma territorial que está sempre na agenda, não é? Está sempre inacabada e que também tem escrito extensivamente sobre a necessidade de efetuar esta descentralização. A minha pergunta era se estávamos preparados para esta descentralização que fala.
Estamos há demasiado tempo preparados. Eu diria que essa é a resposta mais fácil e imediata, por uma razão simples. Se nós olharmos para o que é a posição de Portugal nos mais diversos anos, mais diversos indicadores, comparada com a posição de outros países europeus, e bastaria olhar para os países que estão, por exemplo, integrados na União Europeia, Portugal tem apresentado sempre a mesma condição, que é dos países mais centralizados. E a funcionar com um modelo de governação subnacional, deixem-me chamar-lhe assim, que tem características que herdou da transição para a democracia. E, portanto, o Portugal de hoje, com os desafios que enfrenta hoje, nomeadamente em questões que têm a ver com sustentabilidade ambiental. São muito diferentes daquelas que levaram ao desenho da governação local como a conhecemos hoje, e, portanto, a necessidade de repensar, reorganizar, redimensionar as instituições de governo subnacional já não é algo que se diria urgente. É mais do que isso, é algo que já devia ter acontecido. Por isso é que eu respondi de imediato que já obviamente que temos que estar preparados para isso.
Uhum. Falou há bocado de instituições e isso leva-me a perguntar, as nossas instituições precisam de ser algo alteradas para facilitarem a participação pública, mas como é que isto pode ser feito?
Se eu tivesse resposta para isso, já tinha tentado dá-la várias vezes, mas é uma pergunta muito, muito relevante, porque há pouco eu dizia que uma das condições fundamentais não é a necessidade de políticas, mas sim de instituições e de práticas de governação que sejam permeáveis à participação. E de facto, isso passa por várias coisas. Passa primeiro por, e até ligando um pouco às perguntas anteriores, passa por dotar as instituições de proximidade, das decisões de proximidade, aquelas que têm a ver, nomeadamente, com a governação local, de maior capacidade para intervir na vida pública. Ou seja, aquilo que nós designamos nos estudos comparados por autonomia do poder local, por competências do poder local, por descentralização, dito de uma forma mais compreensível. Porquê? Porque quanto mais próximo do problema e dos cidadãos, com capacidade de intervir em termos de desenho e implementação de políticas públicas, têm essas instituições, mais interesse têm elas também para os cidadãos. Ou seja, mais relevante é para a vida política, para a vida cívica, a relação dos cidadãos com essas instituições. Quando nós nos relacionamos com instituições cuja relevância, importância para o dia-a-dia das políticas públicas é menor, também as valorizamos menos e também temos menos interesse em participar nestes processos. Portanto, há aqui a primeira resposta, e ficamos para já por aqui, porque isso certamente seria uma longa conversa, a primeira resposta é, de facto, a da capacitação das instituições e da decisão política para garantir a capacitação dos cidadãos.
E, por outro lado, temos os cidadãos, que também não participam muito por causa de todos estes processos que estão difíceis que para eles não são tão atingíveis, mas vemos que existem vários agrupamentos cívicos que se juntam e mobilizam em torno de algumas causas, chamados usualmente bottom-up.
Sim.
Isto já é um sinal de mudança na nossa sociedade ou também é um reflexo de que estes mecanismos que temos não estão a funcionar?
São duas questões diferentes. Eu não diria que é um sinal de mudança, é um sinal de normalidade, ou deveria ser um sinal de normalidade. O facto das pessoas se organizarem em movimentos mais ou menos orgânicos, mais ou menos formalizados, mais ou menos espontâneos, e com maior ou menor duração no tempo, portanto, todo tipo de movimentos cívicos que vamos assistindo, não devia ser uma surpresa, não devia ser algo anormal num sistema democrático, devia ser uma prática comum. Primeiro esta nota. A segunda nota é que isto não é um sinal de fragilidade das instituições políticas ou das instituições de governação como nós as conhecemos. Ou seja, não é uma resposta a falhas. É um espaço, naquilo que podemos chamar a esfera pública, é um espaço disponível, livre, que deve ser ocupado por estes movimentos. E, portanto, a existência de participação cívica que não se restrinja meramente ao protesto, ou que não se restrinja meramente à manifestação de uma posição específica numa determinada circunstância, é algo que faz sentido numa sociedade democrática e, portanto, o surgimento, o seu envolvimento destes movimentos nos processos de política pública, nomeadamente local, faz todo sentido e deve coexistir naturalmente com as instituições formais de decisão.
Aqui seria interessante fazer a ponte com o nosso projeto, porque o Envision é um projeto de investigação transdisciplinar e está centrado na forma como os instrumentos de política ambiental a nível urbano e regional podem promover uma transformação para uma sociedade mais sustentável. E vemos que estes movimentos também de participação pública no âmbito da política ambiental têm também muita, muita importância. Da sua experiência de investigação, como é que vê o papel da governação local em todo este processo?
Bem, deixa-me primeiro começar por dizer que qualquer processo de transformação de práticas, transformação de políticas, independentemente da escala que se realizam, necessitará sempre do envolvimento dos atores que há pouco estávamos a referir. Ou seja, não há uma transformação efetiva de práticas, nomeadamente em temas como este que nos trazem ao Envision, que são os da sustentabilidade ambiental, se apenas uma parcela dos atores relevantes num sistema político, num sistema de governação, está envolvido. Ou seja, não é apenas por um redesenho, um maior vínculo das instituições de decisão local, da administração local, das câmaras, das regiões, das comunidades intermunicipais, no nosso caso, não é por se transformarem, por colocarem isto na agenda, por criarem um conjunto de incentivos, por regulamentarem, por implementarem políticas públicas num determinado sentido, ou mesmo por... pelo incentivo a que estão sujeitos por via de instrumentos que podem ser desenhados para esse fim, como nós estamos precisamente a procurar aprofundar no âmbito do Envision, dizia eu que não é apenas por isto que a transformação ocorre, ou que as transições, usando aqui uma linguagem mais cara ao nosso projeto, as transições ocorrem. As transições necessitam necessariamente de incluir todos os agentes do território, e aí o lugar dos cidadãos e dos movimentos cívicos e dos diversos, e deixe-me usar o palavrão comum nestas coisas, os diversos stakeholders dos processos são fundamentais. Para isto acontecer, e aqui a relação com as perguntas anteriores é muito óbvia, para isto acontecer também é preciso que as instituições políticas de governo local tenham a possibilidade e a capacidade, os meios, os instrumentos, para serem atores determinantes e de atores com capacidade de mudança para que isto ocorra. Se tivermos um poder local com poucas competências, com pouca capacidade, cuja capacidade de transformação é muito limitada, temos o problema que há pouco referia. Os efeitos serão muito reduzidos. E este diria que é um dos grandes desafios que nós temos no nosso projeto, é precisamente perceber nesta constelação de atores locais e regionais, dos cidadãos aos governos locais, das comunidades intermunicipais, às estruturas de regionais, aos stakeholders, o setor empresarial e outros, de facto, como é que este alinhamento, aquilo que nós chamamos de governação, ou arranjos de governança, se quiserem, como é que estes arranjos de institucionais e de governação permitem que os diferentes interesses dos atores, as diferentes capacidades, recursos, estão alinhados com um mesmo objetivo ou um programa, se quisermos, de ação para a sustentabilidade ambiental. Isto é um desafio, como dizia, não é apenas desta área de política pública, é um desafio transversal a toda a ação em termos de políticas públicas.
Uhum. E há o papel da transparência, de tentar perceber o que se mostra, não é? Aquelas finas camadas que se vão tirando e que em Portugal às vezes é difícil de ir tirando.
Sim, em Portugal, e aí temos um dos nossos principais desafios também, é que não é muito claro o que é isto. Eu há pouco usava a expressão arranjos de governação. Se calhar é a expressão mais opaca possível, mas também porque ela traduz um sistema que é opaco. Isto que nós vamos aprofundar e tentar compreender, que são estes modelos de governação, os diferentes atores envolvidos num processo de políticas públicas, é de tal forma uma malha complexa com instituições, agentes, stakeholders, deixem-me só até falar das instituições de caráter mais político e administrativo, de que os cidadãos até nem percebem muito bem como é que funcionam, quem é que tem responsabilidade sobre o quê, onde é que está a escala de responsabilidade, a competência atribuída, quem é que deve fazer o quê e quando. Nós temos de facto um grau de opacidade nas instituições de governação local e regional que torna este projeto mais interessante do que aquilo que pode apenas parecer à primeira vista. Ele vai muito para além e vai levantar, as tais camadas, vai levantar várias questões e vários problemas que importa estudar no caso português.
Excelente. Foi realmente uma conversa excelente sobre o poder local. Estamos agora a atingir o nosso limite de tempo. Queria agradecer a presença do... Muito obrigada, professor Filipe Teles. Muito obrigada pela participação.
Muito obrigado e vamos ver-nos por aí no projeto.
Espero que tenham gostado do nosso podcast. Não percam as próximas edições. Agradecimento especial à equipa dos Serviços de Comunicação, Imagem e Relações Públicas da Universidade de Aveiro pela ajuda à realização e edição do programa. O Envision é financiado por fundos nacionais da Fundação para a Ciência e Tecnologia, Instituto Público do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. Visitem o site envision.web.ua.pt para saberem mais sobre o projeto.